Segunda-feira, 2 de outubro de 2017.
Começa agora a edição número 2137 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Atleta da UFES desponta no cenário nacional através do Parabadminton.
Encontro de Iniciação Científica da UFES oferece minicursos de capacitação.
MEC anuncia o uso de detectores de ponto eletrônico nos locais de prova do Enem.
E mais, pesquisa revela que apenas 3 a cada 10 brasileiros praticam atividade física com frequência.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
A apresentação, Jackson Ora.
E Elisana Soares.
A edição deste ano do Encontro de Iniciação Científica da UFES traz em sua programação, durante a Semana Acadêmica e Cultural, a oferta de minicursos de capacitação para estudantes do Programa de Iniciação Científica, PIBIC.
Os minicursos acontecem em todos os campi da UFES, entre os dias 20 a 24 de novembro.
São várias propostas: redação científica e plágio acadêmico, bioética em pesquisas com seres humanos e animais e gerenciamento de referências bibliográficas.
Saiba mais detalhes e como se inscrever nas atividades acessando o portal siga.ufes.br.
Aos 42 anos de idade, a estudante de Educação Física da UFES, Maria Gilda, abre cada vez mais novos caminhos através do esporte.
A última conquista da para-atleta foi no Brasil International de Parabadminton.
O Parabadminton foi reconhecido como esporte no ano de 1996 e desde então tem ganhado cada vez mais espaço no cenário do paradesporto. Maria Gilda dos Santos, estudante de Educação Física da UFES e atleta de Parabadminton, atualmente está na primeira posição na categoria WH2, formada por cadeirantes que têm o controle e função de tronco. Maria Gilda conquistou 6 medalhas no mês de setembro, 2 no primeiro Brasil Internacional Parabadminton e 4 na terceira etapa do Campeonato Nacional de Parabadminton. A estudante também é participante do projeto Paradesportivo da UFES, que foi desenvolvido pelo Departamento de Educação Física em parceria com o Ministério do Esporte.
Esse projeto ele começou em 2013, onde não só o parabadminton, mas tem também outras modalidades, que era handebol para cadeirantes, a bocha e o tênis de mesa. Porém, o que foi sobressaindo foi o badminton. E a própria modalidade tem movimentos que trabalha muito a coordenação motora fina, que aí acabou atraindo mais essas pessoas. Em 2015, teve a primeira competição nacional com atletas aqui, no caso fui eu. Passei a ser atleta, fui classificada e passei a ser atleta profissional da modalidade. Daí então já passaram pelo projeto mais de 50 pessoas com deficiência, de várias deficiências.
O parabadminton é uma modalidade ainda recente, mas que está em ascensão no país. Maria Gilda explica como são as regras e o funcionamento desse esporte.
É uma modalidade que, para o Brasil, ele é novo. Porém, ele já existe há muitos anos. Ele é jogado, é um esporte que tem uma raquete, peteca e uma rede. É uma quadra com uma área de 13 por 6 e tem uma rede que ela fica a uma altura de 1,62m, 1,63m. No caso, a gente joga com cadeiras, que são duas categorias que tem para cadeirante. É WH1 e WH2, onde o principal objetivo é colocar a peteca na área do adversário. São jogados por 3 sets, ganha quem fizer 21 primeiro ou a diferença de 2 pontos.
Para estudante, a questão de acessibilidade na universidade tem melhorado nos últimos anos. Porém, há muita coisa que deve ser feita para melhorar ainda mais o acesso.
Eu estou aqui desde 2012, já vem evoluindo bastante. Ainda assim, necessitamos de muitas coisas. Por exemplo, a gente vê linha guia, que é para o cego. Uma linha guia diz que dá autonomia para um deficiente visual. Tem linhas guias que começam em lugar nenhum e vai para coisa alguma. Mas já tem outros que já estão conseguindo levar o deficiente para as áreas. Então, assim, tem evoluído, como todo o Brasil, como todo... E a instituição tem procurado. A demanda das pessoas com deficiência também tem aumentado. Hoje já existem elevadores que funcionam. Hoje a gente já tem rampas que dá acesso, por exemplo, à quadra. A gente não tinha acesso para cadeirante.
A atleta espera que sua história possa inspirar outras pessoas, assim como ela também teve suas próprias inspirações.
Ai, gente, é um sonho. É muito bom e é muito gratificante. Quando eu penso que em 2015 foi minha primeira competição, onde eu fui sozinha. E hoje, acabamos de voltar com uma equipe com 5 para-atletas classificados a nível internacional, isso é espelhar.
Maria Gilda inspira outros atletas. É o caso de Lucivânia dos Santos, estudante de jornalismo da UFES e também atleta de parabadminton, que está sendo convocada para a seleção brasileira pela primeira vez e é companheira de equipe de Gilda.
É a Mames aí. Minha vida hoje mudou, graças a Deus e a ela que me puxou para o caminho do esporte.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 graus e a máxima de 29. A umidade relativa do ar fica acima de 60% e a velocidade do vento deve atingir 14 km por hora no litoral sergipano.
O Ministério da Educação anunciou um novo recurso de segurança para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
O uso de detectores de pontos eletrônicos será aplicado nos locais de provas, já a partir da edição deste ano.
A tecnologia será usada para localizar e identificar os participantes que tentarem burlar a inspeção por meio de detectores de metais, já utilizados para fiscalização e identificação de outros aparelhos eletrônicos.
A gente sabe que, infelizmente, um dos métodos utilizados mais fortemente em concursos públicos na aplicação do Enem é o uso de pontos eletrônicos. Evidentemente, se a gente tem hoje um equipamento que pode detectar o uso desse tipo de equipamento, a gente vai inibir, combater esse tipo de tentativa de fraude.
O novo recurso é capaz de detectar a emissão de sinais em radiofrequência de Wi-Fi, Bluetooth, celulares e transmissores ilegais, bem como de captar transmissões de radiofrequência independentemente de serem desconhecidas, ilegais ou de interferência. Todos os estados terão o equipamento. O quantitativo exato e os locais serão mantidos em sigilo pelo INEP por razões de segurança. A iniciativa não trará custos extras ao Ministério da Educação por se tratar de um projeto experimental e assim que essa experiência possa ser validada, segundo o ministro, será feita uma análise da possibilidade de ampliação desses pontos em todo o país. Mendonça Filho ainda lembra que, aliada a essa medida, está a prova personalizada com o nome e o número de inscrição do participante, recurso já anunciado pelo INEP em outra oportunidade.
O que é importante é que as pessoas saibam, e principalmente aqueles que submeterão ao Enem, de que o rigor em termos de segurança, ele se amplia cada vez mais, inclusive com a identificação individual de cada prova, vinculando a cada participante no Enem, o que é um requisito que vai fortalecer o aspecto de segurança no Enem 2017.
A presidente do INEP, Maria Inês Fini, complementou quanto à estratégia de prevenção e repressão a fraudes que vem sendo adotada pelo INEP.
Nós temos também, para reforçar a segurança, um código de barras em todas as páginas da prova. Os cadernos continuam tendo cores diferentes, mas não vai ser mais necessário que o candidato assinale a cor correspondente no cartão de resposta. Ele continua tendo que transcrever a fase de segurança da prova, do caderno de questão para o cartão de resposta. Isso é novo também.
Para mais informações, acesse www.inep.gov.br. Do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Moreira.
Apenas 3 a cada 10 brasileiros praticam atividade física de forma frequente.
Foi o que apontou um levantamento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano Nacional 2017, Movimento é Vida, Atividades Físicas e Esportivas para Todas as Pessoas, em 2015, 37,9% da população praticavam algum tipo de exercício. Isso significa que a cada 10 brasileiros, apenas 3 praticam alguma atividade física. Destes, 33,4% eram mulheres e 42,7% homens. O Distrito Federal é a unidade da federação com o maior número de praticantes de atividades, com um total de 50,4%. Já Alagoas é a que registrou o menor índice, com apenas 29,4% da população ativa. Segundo os idealizadores, o estudo tem como objetivo contribuir para o aumento das práticas esportivas, dando chances a maiores níveis de desenvolvimento humano para todos os cidadãos. O levantamento também apresenta dados sobre o perfil do praticante de esportes no Brasil. Segundo segundo estudo, pessoas com maior nível de instrução e que vivem com uma renda maior do que 5 salários mínimos são justamente os que mais praticam esportes e atividades físicas. A análise da PNUD também informa que brancos praticam mais esportes que as demais etnias aqui no Brasil. O relatório ainda revela que mais de 38% das escolas no país não apresentam condições de serem chamadas de escolas ativas. Segundo o levantamento, as escolas precisam de uma estrutura física e de uma melhor distribuição de tempo para proporcionar aos estudantes experiências que o mantenham praticando atividades durante o resto da vida. Apenas 0,03% das escolas apresentadas têm essa condição. Reportagem Rafael Costa.
Termina aqui o Jornal da UFES.
Produção Raquel Alana e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção geral professor Péricles Andrade.
Agora você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.